Acervo NF.
Voltamos com a quarta parte do Acervo NF, que nesta edição apresenta o diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP, Paulo César Martins. Ele fala sobre o BPO, Benefício Proporcional Opcional, no Norte Fluminense, que aconteceu nesta quinta-feira, dia 11, no Sindipetro NF de Campos.
Só que, como eu já disse, se acontecer isso, está trazendo instabilidade para o plano. Também tem que falar a verdade sobre isso, né? Então, eu queria agora passar aqui para... Vamos ver se abriu lá o simulador do plano 2? Vamos ver se nesse tempo que eu fiquei... ali. Então, aqui, ó. O simulador do plano 2, R$ 940,00 de contribuição e uma renda de R$ 1.082 em fevereiro de 2019, que representa 9,6% do meu salário lá em 2019. E as bases de cálculo, estou ali, 6% ao ano, 4% de taxa de administração, que daqueles R$ 940,00, meu e da empresa, que está contribuindo na minha conta, 4% não vão para a minha conta, vão para a Petros, para fazer a administração, e está lá a tábua de mortalidade AT 2000, que é que calcula essa renda vitalícia aí de R$ 1.082,00. Se a tábua de mortalidade mudar e der uma expectativa maior, se a poupança é a mesma, logicamente, o benefício vai ser menor. Porque você vai pagar naquela mesma conta mais tempo. Então, o benefício acaba, se mudar a tábua, né, dá um efeito ali no simulador de diminuir aquele valor mensal. Vocês viram lá no resumo que eu apresentei 1.100 e pouco, né? E aqui está dando 1.082, porque esse 1.082 está dando o salário participação do plano Petros. Os 1.100 e pouco dá quando eu jogo o salário participação no plano 2, que é colocando a RMNR. Ou seja, fazendo a simulação com 10.200. Se quiser, joga lá para cima, faz com 10.200. 10.200, que é com a RMNR. 10.200. Vamos ver se ele agora está mais rápido. E aí, limite de contribuição. Sim. Confirma. Ficou lento de novo. Tomara que seja o pessoal das plataformas, todo mundo acessando mesmo. Coloca aí em simular. Dá uma minimizada, vou apresentar os outros slides do resumo, que eu acho que é importante. Tem um item que é muito importante aqui, pessoal, aqui da bacia, lá do resumo. Petros, resumo. Pode, no modo de apresentação aí, desde o início. Aí. Vamos lá, pode passar. Então, vantagem e desvantagem em aderir ao BPO, para concluir aqui e abrir para as perguntas. A opção pelo BPO é pessoal, e a vantagem em aderi-lo ou não deve ser analisada de acordo com a realidade de cada participante. No entanto, como regras gerais, apresentamos. Participante que ganha próximo ao teto de contribuição ao plano ou acima dele não terá restrição a esse limite se fizer a opção pelo BPO e aderir ao plano 2, garantindo dessa forma uma poupança sem limite. Então, se ele é R$ 15.000, ele é depois de 82, se ele for para o plano 2, vai recolher sobre 15. Se ele continuar no plano Petros, vai recolher sobre 10.200. Portanto, a possibilidade de fazer a poupança lá no plano 2 maior do que a suplementação aqui no plano Petros é bastante provável. O participante que ganha próximo ao teto de contribuição ao plano ou acima dele não terá essa restrição a esse limite. Se fizer a opção pelo BPO e aderir ao plano 2, garantirá uma poupança sem limite. Sabe-se que atualmente 52% dos participantes do plano 1 que repactuaram, faltou incluir ali, que repactuaram, ganham acima do teto. Pode passar. O participante que optar pelo PPO, sem que seja feita adesão ao plano 2, não terá uma cobertura de risco completa, já que não terá direito ao auxílio doença e auxílio reclusão, e as formas de determinação do benefício decorrente de invalidez ou morte serão baseadas na reserva de contribuição do participante. O participante que optar pelo BPO e aderir ao plano 2 terá mais liberdade na alíquota de contribuição, que pode variar entre 6 e 11, de acordo com a idade. O participante que o cálculo do BPO considerou salários superiores ao que seriam usados na apuração da suplementação, por contar, por exemplo, horas extras, garante um benefício superior ao que teria caso não tivesse optado pelo BPO. Esse item aí que eu acho que é o mais importante para o pessoal da bacia de Campos, o pessoal que está embarcado. Eu queria, pessoal, inclusive os ouvintes, prestassem bem atenção nisso. Vocês viram que eu apresentei a minha planilha com a minha média. Né? A minha média não tem hora extra, como eu falei, porque eu sou liberado para o sindicato, mesmo que eu faça hora extra, o sindicato não vai pagar hora extra para mim, eu recebo o meu salário. Mas os companheiros que estão embarcados, dobrando, estão com embarque, quando faz o cálculo da média, tá a média cheia, com os adicionais, com as horas extras e tudo. Se ele faz o BPO, abate lá o valor do INSS, ele garante aquele valor financeiro, com aquela média lá em cima. Se ele não faz o BPO e continua no plano Petros, nos próximos anos, se ele desembarcar, se ele tiver um acidente, a média dele vai despencar. E aí a suplementação dele vai ser a média menos o INSS. E aí ele vai ficar com a suplementação do plano Petros menor do que o BPO. Então, para os trabalhadores que estão embarcados, principalmente aqueles que já estão no teto ou acima do teto, fazer o BPO, na minha visão, é quase que obrigatório para garantir essa renda e não ficar dependendo no futuro se vai continuar embarcado ou não. Porque se desembarcar, vai diminuir a média, vai abater o INSS e a suplementação vai cair. Deixa eu só fazer a conclusão aqui, você vai ser o primeiro inscrito. Deixa eu só fazer a conclusão que eu já abro para você. Porque como a gente está gravando, você tem que falar no microfone para o pessoal da rádio te ouvir. E aí o companheiro aqui está com outro microfone sem fio aqui. Então, vamos continuar aqui para concluir o resumo. Passa para o outro slide. O participante que optar pelo BPO aderir ao plano 2 terá assegurado benefício de risco no gasto de invalidez e morte mais vantajoso, além de manter o direito dos beneficiários ao pecúlio integral pago pelo plano Petros. Para o trabalhador que estiver abaixo do teto de contribuição e distante do direito de requerer o benefício do plano Petros, a opção pelo BPO é vantajosa, pois ele terá assegurado a garantia do benefício mínimo pelo plano Petros 2. Mas esse caso aqui é mais de 10 anos que falta para aposentar. Tá? Que o benefício mínimo do plano Petros 2 é 10 VRPs. A VRP, abre ali o plano 2, só minimiza aí, não cancele não. Minimize e abra lá o plano 2, vê se ele já abriu. Já abriu. Está lá, 1.156, está vendo com os 10.200? E a VRP, o valor da VRP é R$ 190,00. Portanto, o benefício mínimo do plano 2 é 10 VRPs, ou seja, R$ 1.900. Então, o cara que está distante lá de pedir o benefício, fazer o plano 2, ele garante esse benefício mínimo de R$ 1.900. Então, pode ser vantajoso, porque às vezes tem aquelas pessoas que não crescem mesmo no salário, fica lá embaixo, e aí, portanto, pode ser vantajoso esses R$ 1.900 que ele vai garantir, no mínimo, lá no plano 2. Vamos agora para a apresentação de novo, para a gente concluir? Isso. Pode ir. Slide número 5 agora, que é o último. Módulo de apresentação aqui do lado, embaixo. Isso. Pode passar. Ao optar pelo BPO e aderir ao plano 2, o participante contará com a conta individual na fase de formação da poupança e tudo que o participante contribuir será utilizado para a constituição do seu benefício, inclusive a rentabilidade dos investimentos conquistados pelo plano. Se o contingente significativo de participantes aderir ao BPO, a grande parte dos riscos de desequilíbrio atuarial ficam reduzidos, que é a questão da transferência do risco, estabelece o valor financeiro corrigido pelo IPCA, tudo isso estabiliza o plano Petros e reduz os seus riscos. O BPO pode não ser vantajoso para o participante que esteja muito próximo de requerer o benefício do plano Petros, menos de um ano, uma vez que não haverá tempo suficiente para acumular uma poupança razoável no novo plano. Né? Excetuando o participante cujo fator de proporção do BPO foi igual a 1, que, nesse caso, além de garantir o benefício integral no plano Petros, terá uma renda adicional no plano 2. Então, mesmo que aquele que o BPO é igual a 1, que a renda dele é igual à renda do plano Petros, caso ele não fizesse o BPO, se ele vai fazer uma outra poupança, uma outra renda, um mês, dois meses, um ano, qualquer tempo a mais, é uma renda a mais que você está fazendo. Vou fazer uma última simulação aqui no plano 2, e aí as pessoas me perguntam isso, Eu aposentei e continuei trabalhando, Paulo César. Como é que fica a minha situação? Bom, primeiro, se ele aposentou e continuou trabalhando, a planilha dele, quando dá a média ali e que abate o INSS, ali não vai ser o INSS projetado, vai ser realmente o INSS que ele já está recebendo. Tá? Primeira questão importante é essa. Segundo, ele vai acumular uma outra renda no plano 2, se ele fizer o BPO, que provavelmente, se ele já fechou o INSS, provavelmente o BPO dele é alto. Já deve estar perto de 1, se já não for igual a 1. Correto? Então, esse daí pode fazer também o BPO e o plano 2, que é vantajoso. No entanto, esse cenário de aposentar e continuar trabalhando, eu não recomendo, por causa do risco do auxílio-doença e o risco da AMS. O risco do auxílio-doença é que quem aposenta e continua trabalhando, se afastar, só tem o auxílio-doença, ou melhor dizendo, só tem a manutenção do salário nos 15 primeiros dias. Do 16º dia em diante, não vai ter o auxílio-doença da Previdência Social, e aí vai perder o complemento do auxílio-doença da Petrobras, vai ficar só com a aposentadoria do INSS. E ainda vai ter que pagar Petros, ainda vai ter que pagar AMS, sobre a renda somente de aposentadoria. Então, imagina o cara que tem R$ 9.000, se não sai lá o auxílio-doença depois do 16º dia, ele cai para R$ 3.000, mais nada. Não vai ter o complemento do auxílio-doença, que durante os 2 primeiros anos é no acordo coletivo. No 3º ano em diante, é o plano PETS ou o plano 2 que vai pagar o auxílio-doença. Só que no plano PETS ou no plano 2, se não tiver o auxílio-doença da Previdência Social, também não vai receber o auxílio-doença do plano. E a segunda risco que eu falei é da AMS. A AMS, são duas exigências para garantir a AMS para o aposentado. Uma, aposentar no convênio, ele já está aposentado. E a segunda, não ter sido demitido pela empresa. Então, se ele mantém um contrato de trabalho ativo, ou seja, ele aposenta e continua trabalhando, se ele for demitido, ele não terá AMS mais. Ele perde a AMS, mesmo já estando na condição de aposentado do INSS. Então, eu não aconselho fazer isso. Agora, se ele já fez, e aí não cancela a aposentadoria, tem gente até que está entrando aí com ação de desaposentação, para poder melhorar o valor do INSS, porque ele aposentou lá embaixo, 9.900. Aí ele continuou trabalhando mais 5, 10 anos. Aí ele viu que se contar esses 5 mais 10 anos, por causa do fator previdenciário, o INSS dele vai melhorar, porque vai contar esses anos que ele continuou trabalhando, que muda o fator. Aí ele está entrando com desaposentação para fazer um novo cálculo, com a nova idade, e melhorar o INSS. Só que ele corre o risco nessa ação do INSS cobrar tudo que ele recebeu nesse período. Calcula o novo benefício, recebe o novo benefício daí para frente, mas desconta todos os valores que ele recebeu. Ele corre esse risco. Então, eu não aconselho, mas se o companheiro quer aposentar para ter essa renda extra, logicamente, ele pode colocar essa renda extra no plano 2, se ele quiser, e fazer uma outra renda lá. E o BPO dele é o benefício integral, provavelmente, ou bem próximo disso. Ele está garantindo o mesmo benefício que se continuasse no plano PET, sem fazer o BPO e ainda podendo garantir uma renda extra lá no plano 2. Então, se ele está já correndo esse risco, entre ficar no plano PET e fazer o BPO e ir para o plano 2, é melhor fazer o BPO e ir para o plano 2. Certo? Agora, já me perguntaram também, Paulo César, quando você fechar os 55 anos e 4 meses, você vai pedir a Previdência Social e continuar trabalhando? Bom, primeiro que eu não quero continuar trabalhando depois dos 55 anos e 4 meses. Mas se, você sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã, eu fizer essa opção, eu não vou pedir o INSS. Por quê? Porque quanto mais tempo for passando, eu vou melhorando o INSS. Né? Não é isso? Vou diminuindo lá o efeito do fator previdenciário. E o meu BPO já está garantido, calculado com o INSS lá embaixo. Então, eu garanti financeiramente lá o BPO, com o INSS lá embaixo, e vou melhorando o INSS, bastando eu não pedir aos 55 anos e 4 meses. Então, eu estou ganhando uma outra renda. Só que tem aquelas pessoas, não, mas eu quero ganhar outra renda, mesmo que seja reduzida agora. Mas, como eu disse, corre esses riscos que eu falei, tanto em relação ao auxílio-doença como à AMS. Tá certo? Então, essas seriam as questões. Vou colocar aqui meu nome aqui no primeiro slide, aqui, nome e o endereço eletrônico e os telefones. Para os ouvintes que não estão visualizando, o meu endereço eletrônico é pc@fup.org.br. Ou seja, PC de Paulo César, pc@fup.org.br. E os telefones 8897-3303, que é o DDD Salvador 071, 8897-3303, e o do Rio de Janeiro, que aí é mais fácil o pessoal aqui ligar, que estiver aqui no Rio de Janeiro, é o 7889-3270, DDD 021. 7889-3270, DDD 021. Então, o objetivo nosso aqui, nessa palestra, nessa conversa aqui com vocês, é pegar um caso concreto, mostrar como foi o meu, e dar condições para que cada um depois possa individualmente acessar, né, o seu caso lá na Petros, fazer sua simulação, e se na hora que ele estiver simulando lá, navegando, ele tiver alguma dúvida, ele liga para a gente e a gente tira a dúvida. A gente sabe que pela quantidade de informação que a gente passou aqui, pode ser que na hora que ele vai fazer a simulação, ele esqueça de alguma coisa, não lembre, aí queira tirar a dúvida, porque ele não vai, às vezes, conseguir lembrar de tudo. E lá na hora que ele estiver simulando, pode aparecer alguma dúvida. Então, o companheiro liga para a gente, tá aí, ou também escreve através desse endereço eletrônico aí que a gente vai responder. Então, finalizada essa primeira parte, né, Breda? Nós vamos passar para as perguntas. A primeira pergunta do companheiro que está aqui no auditório, passar o microfone sem fio para ele, que aí também os ouvintes vão ouvir. Se que você quiser, a câmera também está te filmando. E aí o companheiro nosso aí do rádio aí já deve ter algumas perguntas aqui também para apresentar dos nossos ouvintes. Como é seu nome?
Meu nome é Max.
Ok, Max. Se quiser falar a lotação também.
Max, trabalho em P37. Meu caso, eu acho que é diferente da maioria, eu acho, né? Eu estou com 57, está escrito lá no meu prévio. Já estou aposentado pela Petro, mas não tenho INSS. Falta 2 anos. Eu tenho orientação sobre isso aí, é simplesmente isso. Falta 2 anos. Eu, vou falando, repetindo. 57 anos, já estou escrito lá no meu prévio. Sou aposentado pela Petro. Aposentado entre parênteses, porque não adianta aposentado e continuar pagando R$1.200. Mas já está lá. Mas falta 2 anos. Não, lá na China eu pego escrito,
tá, eu já. Repete seu nome?
Max.
Viu, Max? Abre lá o cálculo do BPO de novo, que eu vou tentar. Porque o certo era eu colocar sua matrícula e sua senha aqui, a gente já fazia a sua simulação. Também, quem quiser aqui no auditório no final, se quiser a gente fazer a simulação, também a gente faz aqui, tá bom? Então, vamos lá para o cálculo. Esse aí é o do benefício de risco. Clica aí no. Já clicou em cálculo do BPO? Clica aí. É que ele está processando ali. Não, então você. Já foi. Então, no caso do Max aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que entrar lá no. Como eu estou fazendo aqui, no cálculo do BPO. Não tem problema não. Ali, na data provável de aposentadoria, tá? Vai dar a data considerando os 55 anos da Petros, mais o tempo da Previdência Social. Como no seu caso é o inverso, você atinge primeiro os 55 anos da Previdência Social e depois é que atinge o tempo do INSS, a data provável de aposentadoria que vai estar lá é a data do INSS e não da Petros. E, portanto, o TVP em 1º de dezembro de 2010, vai ser o da Previdência Social, quando você passou a pagar a Previdência Social, até dezembro de 2010, e o tempo provável total, desde a data que você começou, até fechar o INSS e a Petros, ou a Petros e o INSS, como é o seu caso. Então, quando clicar no cálculo do BPO aqui, do lado direito, naquelas duas planilhas, vai dar valor diferente. Você vai ter uma data de elegibilidade e o outro. Na realidade, não. Você não tem duas datas, você só tem uma. Porque como sua data é... que a data de elegibilidade é da Previdência, não é da Petros. Para ter qualquer benefício do plano Petros, é necessário ter o benefício correspondente da Previdência Social.
Se eu quiser sair proporcional.
Bom, aí se tiver lá a data proporcional, vai estar apresentando aí a primeira data de elegibilidade e a segunda data de elegibilidade, certo? Só que proporcional, o cálculo já diz, é proporcional. Então ele vai aplicar um fator redutor, por causa da proporção, no cálculo do INSS, que também vai afetar no cálculo da sua média. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Tenta, fecha aqui o... Não, não, eles têm já o 55, não fecha o integral do INSS, mas pode sair na proporcional. É, fecha o BPO e tenta entrar de novo, que eu vou tentar mostrar. Então, só para você entender, com 30 anos de previdência, que é o proporcional, que não existe mais, para quem entrou no mercado de trabalho depois da emenda constitucional número 20, ou seja, depois de 15 de dezembro de 98, não tem mais aposentadoria proporcional. É 30 mulher, 35 homem. No caso, como você já estava antes, tinha 30 anos. Mas lá em 15 de dezembro de 98, aplica um pedágio que é 40% sobre o tempo que faltava para proporcional. Então, quando aparecer lá a data da primeira elegibilidade, no seu caso, vai aparecer essa data da proporcional. E a data da elegibilidade plena vai ser o integral, os 35 anos, que dá mais do que os 55 anos. Então, você vai olhar lá na planilha, vai ter um valor do INSS menor, porque o INSS proporcional é menor do que o integral. Teoricamente, se o INSS for menor, como a sua média está cheia, né? Vai aumentar a suplementação e o BPO também vai ser maior. Então, teoricamente, você sair na proporcional, ou seja, na primeira data de elegibilidade, seja melhor para você. O seu BPO seja maior. Mas você tem que ver também que o cálculo proporcional do INSS também dá um redutor na média. E funciona assim, 30 anos, o redutor é 30%. 31 anos, aí o redutor cai para 20%. 32 anos, o redutor cai para 15%. 33, cai para 10%. 34, cai para 5%. Entendeu?
Não sei se é o que você está falando, 5% por ano.
Não. No primeiro ano, nos 30, ele é 30% de redução. Aí você aumenta um ano, 31, aí cai 10%. Ele cai para 20. Depois os outros, ele cai 5. Até os 34, que aí o redutor é só 5%. 34 anos, 6 meses e um dia, já não tem mais redutor. Mas esse redutor vai entrar no INSS, diminuindo o valor do INSS, além do fator previdenciário. Então o seu INSS, quando você olhar lá, ele vai estar lá abaixo. O seu INSS deve estar dando R$ 1.900, R$ 1.800 lá quando você abre aquela planilha, que é bom para a sua suplementação, porque ela vai ser maior e, portanto, o seu BPO vai ser maior. Só que tem um detalhe. Essa proporção, essa redução, ela vai afetar o cálculo também da média do salário. Aí vai ter um outro fator lá de redução. Então, tem que olhar a planilha e tem que ver. Sem eu abrir a sua planilha, eu não tenho condição de chegar numa conclusão assim, só conversando com você. Então, eu já vi casos aí, como o seu, em que, na proporcional, a suplementação é maior, porque o INSS é menor, e, portanto, o BPO, que é sobre essa diferença, ele é maior. Então, beleza. E tem a integral, que o INSS é maior, e aí a suplementação é menor, e o BPO é menor. Pela planilha, se você tiver com ela aí, se você tiver com o envelope da Petros aí, ele tem os dois cálculos, na primeira elegibilidade e na segunda, que dá valores diferentes, o seu deve dar valores diferentes. Só que ele assume o maior valor. Ele assume o maior valor. E aí, nesse caso, a orientação que a gente tem dado é que tem que fazer o BPO, porque ele vai pegar o maior valor e depois, daí em diante, o que ele melhorar no INSS é um ganho que ele vai ter que não vai mexer mais no BPO. Mas aqui, ó, por exemplo, pegando o exemplo dele aqui, vamos ver se o companheiro aqui também consegue focalizar aqui, fazer o zoom aqui na câmera. Então, nesse extrato aqui, que também está disponível ali quando a gente clica, ele tem aqui, primeira data de elegibilidade, ele tem 311 meses percorridos e na elegibilidade plena, 311 meses percorridos. Na carência exigida, 420, que é o tempo total, aqui também 420. Então, tempo faltante nos dois, 109. E aí o cálculo dele, a suplementação na primeira elegibilidade, 7.064, na segunda elegibilidade, 7.064. Então, o fator de proporção é o mesmo, 74%. Então, tanto na primeira elegibilidade como na elegibilidade plena, a suplementação é a mesma e o BPO, portanto, o mesmo. Mas tem caso aqui que deve ser o dele, que eu tinha que pegar esse documento, você tinha que trazer aqui para eu verificar, ou abrir o seu caso ali. Aqui vai dar um valor maior de BPO e um valor menor. E aí assume o maior valor. Aqui embaixo aparece o maior valor de BPO. Então, esses casos que eu vi, eu também não tenho dúvida que a pessoa deve fazer o BPO, garantir esse valor financeiro, porque daí para frente, o que ele melhorar no INSS é um ganho extra que ele está tendo. Tá certo? Agora, você pode até depois sair antes, como você está querendo, e que você já garantiu financeiramente o BPO melhor. Certo? Agora, sabendo que se você demorar mais um pouquinho, seu INSS melhora, tá certo? E o BPO não altera, ou seja, é um ganho a mais que você está tendo se melhorar o INSS. Então, no seu caso, a grosso modo, tá certo? Sem ver os seus documentos, sem simular aqui o seu caso, mas pelos que eu já vi parecido com o seu, deve fazer o BPO. Porque vai garantir um valor financeiro, mesmo com o INSS mais baixo, e depois, se o INSS melhorar, você está ganhando. E não vai mexer no seu BPO. Ao passo que se você não fizer, se sair ali na data que você quer, a suplementação vai ser igual ao cálculo que está fazendo agora. Se você esperar um pouquinho, aí vai melhorar o INSS, mas vai cair a suplementação. Então, é melhor para você ficar livre dessa... Toma lá, tira, pega de cá, toma, tira de cá, é melhor fazer o BPO. Para os casos que eu vi parecido com o seu, é essa orientação que a gente está dando.
Paulo César, Almeida, eu trabalho embarcado em Carapeba 2, supervisor de manutenção lá, né? Tenho 46 anos também e entrei na empresa em 88. Quer dizer, estou um pouco abaixo do seu tempo aí. Eu estou até com cálculo
aqui. Seu fator, quanto é que está dando?
Só um pouquinho.
Seu fator é 0,68%, certo? Ou seja, 68%, 0,6833. Então, a suplementação na elegibilidade, na primeira elegibilidade ou na segunda, também não muda, 7.187. Aplicado o fator, que é 0,68, aí sua suplementação é 4.911. Quer dizer, você, mesmo com a suplementação parecida com a minha, né? Você acaba ficando com um BPO menor, porque o seu fator de proporção é 0,68, o meu é 0,766. Agora, detalhe importante aqui é o seguinte, se você clicar ali no cálculo do BPO, faltou eu dar essas duas informações aí que são importantes, você entrar ali no cálculo do BPO, ele está dizendo o seguinte, você pode alterar o TVP, o tempo de vinculação previdenciária. Certo? Se você tiver tempo fora, ou você acha que naquele tempo ali não está computado os 40% da especial, ou parte daquele tempo deveria estar aplicando lá 40%, logicamente, o seu número de meses ali vai aumentar. Então, no seu caso aqui, o seu número de meses é 287 percorrido. Se você aplica 40% aí, nesse 287, ou em parte desse 287, vai aumentar o TVP e, portanto, dividido pelo tempo total, que é os mesmos 420, o fator vai aumentar, não vai dar 0,68, vai ser maior, e, portanto, sobre a mesma suplementação, o fator maior vai dar um BPO maior. Só que, quando você mexe lá no TVP, lá no cálculo do BPO, está lá, quiser alterar o TVP, clica aqui. Quando você faz isso, o que é que acontece? Você está fazendo o efeito no cálculo, mas não quer dizer que você garantiu isso. Quem garante é a Previdência Social. Você só apenas está simulando o cálculo. Se você aplicasse lá mais 40% da especial, o que é que aconteceria com o seu BPO? Se lá na hora de aposentar a Previdência Social não confirmar esses 40%, o seu BPO vai voltar para esse valor aqui. Se você aposentar com esse valor aqui e depois você entrar na Justiça e ganhar e considerar os 40%, mesmo você já estando aposentado recebendo o BPO, vai alterar o fator, vai alterar o valor do BPO, você vai receber um BPO maior e a diferença desde a primeira data de recebimento do BPO. E isso é garantido no regulamento do Plano PETS, que foi alterado por conta do BPO, no artigo 103. No artigo 103, diz lá no caput que o valor do BPO em 1º de dezembro de 2010 ele é definitivo. Mas abre exceção, ressalvando o parágrafo 1º. Aí você vai lá no parágrafo 1º do artigo 103 e diz que o BPO poderá ser mudado a qualquer época, havendo divergência no cálculo, das informações do cálculo, ou mudança do espécie de benefício. Passa de especial para comum, de comum para especial. Então, aumentando o TVP, você sabe a influência no cálculo. Para garantir esse valor, precisa que a Previdência considere aquele aumento do TVP, ou o tempo fora, ou os 40% que você conseguiu acrescentar sobre o seu TVP. Tudo bem. Qual é a data que você pode simular o cálculo, aumentando o TVP? Segundo a informação que a Petro está apresentando, eles era até 30 de outubro, eles prorrogaram, se eu não estou enganado, para até amanhã, 12 de novembro. O que significa que se você não fizer até 2 de novembro, você perdeu esse TVP? Mas não, você perdeu a oportunidade de fazer o cálculo. Mas a qualquer tempo, o TVP a mais que você aumentar, vai mudar o fator e vai mudar o valor do PPO e vai aumentar o valor do PPO se o fator aumentar. Ou seja, se o TVP que você tem aumentar. Isso está garantido. A outra informação importante que eu não coloquei ali é a seguinte. Que eu não apresentei ali é a seguinte. Esse cálculo da média menos INSS está posicionado em 31 de agosto de 2010, recuando 12 meses para as parcelas fixas e 60 meses para as parcelas variáveis. Quando fizer o cálculo em 1º de dezembro de 2010, vai ser o cálculo definitivo, vai fazer a média de dezembro de 2010 para trás. Ou seja, vai entrar no cálculo dessa média setembro, outubro, novembro de 2010 e vai sair os meses mais antigos. Isso significa que a média pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, se nesses meses de setembro, outubro e novembro tem hora extra, pode aumentar a média. Se nesses meses de setembro, outubro e novembro não tem hora extra e lá os meses que vão sair da média tem hora extra, pode diminuir a média. Então, nesse caso, o que é que está dizendo ali, no cálculo do BPO? Está dizendo o seguinte, 1º de dezembro de 2010, roda o cálculo, que vai ser o valor definitivo do BPO. E até março de 2011 vai informar o valor definitivo depois que rodar esse cálculo lá em dezembro de 2010. Se o valor informado até março de 2011 for igual ou maior, no meu caso aqui, 5.555, eu não posso desistir. Se o valor informado for menor que os 5.555, eu tenho o direito de desistir até 29 de abril de 2011. Então, repetindo, até março, 31 de março de 2010, a Petros vai me informar o valor definitivo do BPO, rodando o cálculo em 1º de dezembro de 2010, ou seja, incluindo setembro, outubro, novembro de dezembro, que não está nessa média. Isso vai gerar uma média e um outro valor de BPO. Se esse valor for igual ou maior, no meu caso, aos 5.555, é definitivo, não dá mais para eu desistir do BPO. Se o valor for menor, eu até 29 de abril posso desistir do BPO.
Porque você assinou considerando esse valor.
Com essa situação, exatamente. Okay. Agora, as pessoas também perguntam, mas Paulo César, se eu estou pagando o plano 2 desde dezembro de 2010, aí em abril de 2011 eu desisto do BPO. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai fazer um encontro de contas. Quanto que você pagaria no plano Petros, né? Anulando o BPO e o ingresso no plano 2, e quanto que você pagou no plano 2, nesse período. Vai fazer um encontro de contas. Aí você volta para o plano Petros, com as contribuições em dia, né? E se, ao fazer o encontro de contas, no plano 2 você estava pagando mais, você vai ter a devolução e restabelecendo sua situação no plano Petros. Se estiver pagando menos, vai ter uma cobrança de diferença.
É, de acordo com esses valores que você está vendo aí, considerando idade, tempo faltando para a aposentadoria, para o meu caso, e mesmo que eu não posso nem garantir como você
porque falou, aqui eu não tenho o seu salário e participação.
Ah, tá.
Para eu poder ir lá no plano 2 e fazer a simulação. No tempo que falta, você tem. Tempo faltante, você tem 8 anos e 9 meses. Então, eu tinha que ir lá no plano 2, com esse tempo que falta, 8 anos e 9 meses, fazer a simulação lá, jogando salário participação, que é o salário participação atual do plano Petros, mais o complemento da RMNR, que não está recolhendo.
Isso dá para ver no contra-cheque, tanto um quanto
você outro. Olha no contra-cheque e vai lá no simulador do plano 2 e faz.
Aí sim é que...
Aí você faz aquela tabela comparativa que eu vou estar disponibilizando aqui para o sindicato,
okay.
Tá certo? Para o companheiro poder pegar os seus dados e lançar ali e fazer aquela comparação.
Okay. Tá. Aí só assim é que dá para a gente ter uma ideia mesmo se vale a pena ou não, né?
Do ponto de vista financeiro, só assim. Sendo okay. Que no risco, eu já mostrei ali que não tem dúvida.
É, com certeza.
No risco não tem dúvida, está mais garantido. Na renda é que varia de acordo com a situação de cada um. Se, por exemplo, você entrou aqui em que ano? Você entrou em...
88.
88. Então você tem teto, que é 10.200. Se hoje você está embarcado, você está recebendo mais do que isso, no plano 2, não vai ter teto, você pode acumular uma poupança melhor que continuar no plano Petros. Entendeu? Então, mas para saber isso, não adianta eu falar aqui, você tem que entrar lá no plano 2 e fazer a simulação, jogar o seu salário participação mais o complemento da RMNR e ver como é que fica lá a sua renda no plano 2.
Ok, então.
Tá bom?
Falou, obrigado.
Nada.
Paulo César, um ouvinte da Rádio NF, ligou e fez a seguinte pergunta. No BPO, quando se aposenta a empresa barra funcionário, deixa de contribuir para o plano. O funcionário passa a receber o volume contribuído todo de uma vez ou em parcelas, reserva de poupança em forma de aposentadoria, entre aspas. Com isso, o saldo acabaria com o tempo. No plano BD, isso não ocorre, já que a empresa, funcionário, continuam contribuindo. Olhando por esta visão, por que o BPO é melhor que o BD? A pergunta é de Marcelos Barbosa, da P43, e eu vou transmitir por escrito para você.
É, Marcelo Barbosa, da P43, você está fazendo uma confusão aqui. É, quando você diz aqui no final, que olhando para essa visão, por que o BPO é melhor que o BD, eu estou dizendo que o BPO é um benefício do plano BD. O BPO é um benefício do plano Petros, que é o plano BD. A única diferença é que o BPO é proporcional. E ficando no plano Petros até o final, o benefício é integral, mas é o mesmo benefício que você está recebendo no mesmo plano. Agora, se, como eu já falei, as pessoas têm um fator de proporção no cálculo do BPO igual a 1, aí é que não tem diferença nenhuma, porque vai estar recebendo do mesmo plano e o mesmo valor, porque ele já atingiu todas as condições de elegibilidade do plano PETOS e, portanto, o BPO dele não é BPO, não é proporcional, é integral. Portanto, não existe diferença nenhuma do ponto de vista de renda e da origem dessa renda entre BPO e benefício do plano BD, porque o BPO nada mais é que o benefício do plano PETOS, que não existia essa possibilidade antes de você garantir um benefício proporcional, e com a introdução do BPO você passou a ter essa opção. A lei, em 2001, ele implantou no plano PETOS um benefício proporcional, que é o BPD, benefício proporcional diferido. Mas para você ter direito ao BPD, você tem que rescindir o contrato de trabalho. O BPO é o mesmo critério do BPD, só que não precisa rescindir o contrato de trabalho. Então, em resumo, BPD, BPO e benefício integral do plano PETROS, todos esses três benefícios vão ser pagos pelo plano PETROS BD. Vão ser sustentados pelo patrimônio do plano PETROS BD. Ou seja, é uma renda garantida no plano PETS BD, ou seja, uma renda vitalícia garantida pelo plano PETS BD. Não há diferença em relação ao direito acumulado. A única diferença é o valor, que no BPO é proporcional e que sem fazer o BPO, você espera mais algum tempo para garantir o benefício integral. E se hoje você já tem o tempo, o BPO é o mesmo valor do benefício integral. E aí, nesse caso, não tem diferença nenhuma entre fazer o BPO ou receber o benefício integral do plano PETOS, pois o BPO também será custeado pelo plano PETOS. Sobre o benefício de risco, que é a outra questão que ele levanta. No BPO, quando se apresenta a empresa, o funcionário deixa de contribuir para o plano. O funcionário passa a receber o volume contribuído todo de uma vez, em forma de aposentadoria. Com isso, o saldo acabaria com o tempo. Vamos lá. De novo, tem uma confusão. No risco, não recebe tudo de vez. Você não recebe nunca a reserva de poupança. Reserva de poupança, que é aquela reserva de contribuição, você só receberia se rescindisse o contrato de trabalho, que não é o caso. Aquela reserva de poupança, ela é utilizada para calcular o benefício de risco, que é uma renda mensal vitalícia. Então, aqueles R$ 517 lá do meu exemplo, na invalidez, ou R$ 547 na pensão, é uma renda vitalícia, até eu morrer, e no caso da minha esposa, até ela morrer. Lógico que é um valor menor. Portanto, que a gente disse, que não dá para ficar só com essa cobertura de risco que o plano PETS vai pagar, caso eu faça o BPO. Eu tenho que ter uma cobertura de risco adicional, que é a lá do plano PETS 2, que somada a essa cobertura de risco do plano PETS, vai acabar dando um benefício de risco maior do que o benefício de risco do plano PETS, se eu não fizesse o BPO. Então, não existe, fazendo o BPO, não fazendo, não existe nenhuma possibilidade de receber o dinheiro de vez. Todas as duas situações, ou no caso aqui, três situações, que você pode fazer o BPO e não ir para o plano 2, todas essas situações, não existe possibilidade nenhuma de tirar o dinheiro de vez do plano, receber tudo de vez. Todas as situações é renda vitalícia que você vai estar recebendo. Do INSS, da PETROS, ou do INSS da PETROS, mais do plano 2.
César, outra pergunta aqui agora do Vicente Marques, um dos diretores do Sindipetro NF. O Rodarte afirma que quem tem tempo para se aposentar, o faça imediatamente para fugir do valor estimado. Por quê?
Na realidade é o seguinte, o que o Rodarte está dizendo é o seguinte, o valor estimado do INSS, no meu caso é R$ 2.333, tá? Se eu faço o BPO, ele vai ser calculado a minha média menos 2.333. Então, fazendo o BPO, é um valor calculado com o INSS mais baixo. E, portanto, uma suplementação maior e, portanto, um BPO maior, de acordo com o meu fator de proporção. Então, deve ter tido aqui na informação que o Vicente está apresentando algum erro na interpretação dele. O que o Rodatti deve ter dito é o seguinte, que quem tem para aposentar deve fazer imediatamente o BPO. Porque se ele não fizer o BPO, depois, na hora de calcular a suplementação do plano Petros, o INSS vai aumentar e, portanto, aquele valor estimado ali vai subir. Subindo aquele valor ali, a suplementação vai cair. E é aquele efeito que eu falei. Você pode ter uma situação em que você não faça o BPO e depois o seu benefício integral fique igual ou menor que o seu BPO, por causa do crescimento do INSS. Então, o que eu acho que o Rodatti deve ter dito aqui, e que o Vicente acabou interpretando de outra forma, é que faça imediatamente o BPO para fugir do valor estimado do INSS. Ou melhor, para fugir do valor que o INSS vai aumentar. Porque com o BPO é o valor estimado reduzido. Não fazendo o BPO, depois o INSS aumenta, a suplementação vai cair. E pode essa suplementação ser igual ou até menor do que o BPO. É isso. O DART é importante dar essa explicação para os ouvintes, é a assessoria técnica que a gente tem para a área de previdência complementar, para as questões atuariais e financeiras dos planos de previdência. Mais algum? O companheiro ali, passar o microfone para ele. A última pergunta.
O meu nome é Francisco Justo, eu trabalho embarcado em Namorada 2. Eu estou com 51 anos, né, e uma previsão aí de 3 anos e alguma coisa para aposentar pelos cálculos aqui da Petros. A minha dúvida é o seguinte, o teto hoje, que eu me encontro, 10 mil e 3 vezes o teto da Previdência, obviamente o teto da Petros ele é calculado baseado no teto do INSS, certo? E considerando aí que o INSS ele vem subindo, sendo corrigido anualmente acima do IPCA, e eu tendo o meu BPO sendo corrigido somente pelo IPCA, certo? Eu não teria assim, uma previsão de médio e longo prazo de sair perdendo em função dessa correção que eu estaria contribuindo, baseado no meu salário corrigido anualmente, pelo plano Petros?
A sua pergunta ela é importante. E eu responderia da seguinte forma. O que a gente percebe que, no final do governo Fernando Henrique, o teto da Previdência Social era R$ 1.800. No governo Lula, houve uma valorização na Previdência Social, e aí nós chegamos nesse valor que, atualmente, que é 3.400. Esse teto, até o último ano atrás, ele vinha sendo corrigido de acordo com o INPC, que era um índice que era aplicado nas aposentadorias acima do salário mínimo. E qual é a correção INPC e IPCA? Qual é que corrige mais? As duas, dependendo do momento da economia, um índice da maior, outro da menor e vice-versa. A gente já fez um comparativo aí de 20 anos, tem hora que o INPC está maior, tem hora que o IPCA está maior, tem hora que eles são iguais, depende do momento. Porque o INPC ele mede a inflação de uma cesta de consumo até 8 salários mínimos. O IPCA mede a inflação de uma cesta de consumo até 20 salários mínimos. Então, num ano, num mês, que o alimento sobe muito, pressiona mais o INPC do que o IPCA, porque para quem tem 8 salários mínimos, o peso da alimentação é maior do que quem tem 20 salários mínimos. Também, por exemplo, quando o aluguel ou casa própria sobe, pesa mais esse aumento na inflação medida pelo IPCA do que pelo INPC. Aí vai variando. Então, do ponto de vista da correção do teto pelo INPC e o seu BPO corrigido pelo IPCA, eu diria que no longo prazo empata. Nenhum nem ganha nem outro. Um vai estar maior, o outro vai estar menor. No longo prazo, pelos 3 anos, pouco que você está falando aí, se você não vai continuar depois desses 3 anos, não há diferença. Aí tem a outra questão que você coloca, que é importante, que agora está tendo aumento do teto acima do INPC. Foi o último aumento que teve, né, que inicialmente só deu INPC, e houve uma mobilização das centrais sindicais, né, e da COBAP, e aí, num acordo, o governo, para quem ganha acima do salário mínimo, corrigiu as aposentadorias com um valor real, um percentual acima da inflação, correspondente à metade do PIB dos últimos 2 anos. É, isso, dos últimos 2 anos. E agora, a briga, todo mundo está vendo, que em 2 anos atrás, com a crise econômica, o PIB foi zero, e aí tá, o salário mínimo está uma briga para não aumentar, para não dar aumento real, porque o PIB não cresceu, um aumento real muito pequeno. Ora, se no salário mínimo está essa discussão, com certeza acima do salário mínimo é que a situação piora mais ainda. Então, se eu dissesse hoje, esse ano, o teto do INSS vai subir acima da inflação, a minha avaliação é que não. Talvez o salário mínimo suba alguma coisa além da inflação, no acordo aí com as centrais. Acima do teto, acima do salário mínimo, não acredito. E, portanto, o teto também em janeiro, acredito que se subir vai ser INPC ou alguma coisa a mais. Certo? E aí, portanto, 3 vezes isso, também o teto não cresce muito. Aí você fala, eu tenho mais, além desse ano, eu tenho mais 2 anos. Pode crescer? Aí, dependendo do PIB, né? E aí quem ganha acima do salário mínimo e também o teto do INSS subir além da inflação, pode. Tranquilamente isso pode acontecer. E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Aí não tem jeito, tem que fazer simulação. Depende de quanto que você está acima do teto. Vou dar um exemplo. Se você, nos próximos 5, se hoje, você está R$5.000 acima dos 10.200, um exemplo. Esses R$5.000 a mais, jogando lá no simulador do plano 2, vai lhe dar uma poupança a mais. Aí a pergunta, que eu não sei o seu caso especificamente, teria que fazer a simulação. Aí a pergunta, 10.200, nos próximos 3 anos, vai chegar nos 15 mil? Provavelmente não vai chegar. Não vai chegar. E mesmo que aumente lá, os 15 mil também pode aumentar nos próximos 3 anos. Então, a resposta, logo de cara, se for 15 mil, é que mesmo que o teto suba, como você já está acima do teto, e no caso aqui, no exemplo que eu estou dando, R$15.000, o teto não vai te alcançar. Não vai conseguir te alcançar. Agora, se você está ali, R$11.000, né? Que é R$800 acima do teto, pode ser que algum tempo te alcance, mas se você ficar congelado no salário, que eu também não acredito que vai acontecer isso. Certo? E lembrar também que tem uma parcela do seu salário hoje que não está recolhendo, que é a RMNR, o complemento da RMNR. Então, vou pegar meu exemplo. Se meu salário hoje, sem a RMNR, fosse 10.200, quanto é que eu ia estar recolhendo no plano PET? 10.200. Se meu complemento da RMNR ir lá no plano 2, eu ia estar recolhendo 11 mil. Porque não tem teto, e aí o complemento é R$800, eu vou recolher. Então, logo de cara, tem essa questão do complemento. E aí tem uma outra coisa importante, que eu também esqueci de colocar aqui. Independente de fazer o BPO ou não, todos que estão abaixo do teto e que dos últimos 5 anos do cálculo, ou agora no caso do BPO, está sendo calculado abaixo do teto, o complemento da RMNR tem que ser reivindicado na justiça, o recolhimento. Por quê? Para quem tem o BPO, eu estou fazendo o cálculo, quem fizer o BPO, o meu BPO é 5.555. Eu estou deixando de receber lá no meu BPO 76%, 0,766, sobre o meu complemento, que é R$810. que não está recolhendo. Então, eu vou ter que entrar na justiça. Agora, se o meu salário fosse 11 mil, não adiantava nada entrar na justiça, porque esse complemento a mais não ia recolher, porque eu já estava acima do teto. Ok? Por isso que a Petrobras também empurrou esse negócio com a barriga, porque você viu lá a informação, 52% dos participantes do Plano Petrobras que repactuaram estão acima do teto. Então, se não está recolhendo sobre complemento, para eles não influencia em nada no cálculo. Mas para quem está abaixo do teto e não está recolhendo sobre o complemento da RMNR, se ele fizer o BPO, tem que entrar na justiça para que recolha sobre o complemento, para que altere o valor do seu BPO. E para quem não fizer o BPO e for continuar no plano Petros, da mesma forma, se estiver abaixo do teto, tem que entrar na justiça para recolher sobre o complemento, para entrar no cálculo do benefício dele. Agora, se ele está no teto, fazendo o BPO não, complemento não significa nenhuma alteração na sua média salarial e, portanto, não há necessidade de entrar com ação judicial. Então, e essa ação é coletiva? Não, é individual. É individual porque se você entrar para recolher, a Petrobras recolher, tem a sua parte também para recolher. Desde quando o complemento da RMNR foi implantado no seu contra-cheque, ou seja, desde junho de 2007. Tem que recolher a parte da empresa e a sua. Você pode até estar na justiça tentando imputar essa responsabilidade toda para a Petrobras. Se o juiz concordar, tudo bem. Mas se não, pelo custeio normal que está definido no regulamento do plano, é meio a meio. Aí, se a justiça mandar recolher, vai mandar recolher as duas partes. A empresa recolher a parte dela sobre o complemento e você recolher a sua parte sobre o complemento. No meu caso, é 11% sobre R$ 810 hoje. Mas lá em julho de 2007, era 11% sobre o valor que era o complemento, que na época, quando ele foi implantado, ele representou 3% do meu salário base. Lembra? Para quem já tinha periculosidade, era 33%, descontando os 30%, 3%, no meu caso na Bahia. Para quem estava aqui no Rio de Janeiro, era 34%, descontando 30%, 4%. Então, quando começou lá em julho de 2007, para quem tinha periculosidade ou VP periculosidade, O que foi acrescentado no nosso salário foi 3, 4 ou 2% de acordo com a região. Então, o complemento começou com 2, 3 ou 4% em julho de 2007. Daí em diante, de acordo com os aumentos que foram dados na RMNR, esse complemento cresceu absurdamente, cresceu muito. E faz parte do salário, mas para quem tem plano PETS não está recolhendo e para quem tem plano 2 está recolhendo. Então, independente de fazer ou não o BPO e ir para o plano 2, se está abaixo do teto, tem que brigar na justiça para recolher durante esse período, para poder fazer parte do seu cálculo, seja do BPO, seja do benefício integral, se você não fizer o BPO. Ok? Bom, não tendo mais perguntas, eu queria, primeiramente, agradecer mais uma vez a direção do Sindipetro Norte Fluminense, na pessoa do Breda, do Valdir, que está aqui também, o companheiro Chico Zé, companheiro Wilson, companheiro Gerne. Queria os funcionários, o companheiro daí da Web Rádio, que nos ajudou aqui, os companheiros que estavam presentes aqui no nosso auditório, o pessoal da filmagem, do apoio técnico, agradecer os ouvintes da Web Rádio e, mais uma vez, lembrar que nós estamos à disposição para tirar as dúvidas dos companheiros. Meu telefone, repetindo, de Salvador, 071-8897-3303, o do Rio de Janeiro, 021-7889-3270. E o meu endereço eletrônico, para tirar as dúvidas, é o pc@fup.org.br. Então, estou à disposição. Volto a lembrar, o objetivo nosso aqui é esclarecer sobre o BPO e dar condições para que cada participante, ao acessar na Petros, o seu caso individual, ele possa ter condições realmente de tirar as suas dúvidas e tomar a melhor decisão para o seu caso. Não se trata aqui de defender fazer ou não o BPO, mas sim esclarecer para que o companheiro individualmente tenha condição depois de analisando a sua realidade, tomar a melhor decisão. Então, agradeço mais uma vez a atenção, um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade.
Este foi o diretor de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da FUP, Paulo César Martim. Ele falou sobre o benefício proporcional opcional. Termina aqui o Acervo NF, programa que democratiza conteúdo de eventos promovidos pelo Sindipetro NF. Até o próximo programa.
Acervo NF.